Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Vila FM. Eu sou Rogério Neves e estou aqui ao lado da Patrícia Rangel para dividir esta apresentação. Oi, Patrícia, tudo bem com você?
Oi, Rogério Neves. Oi, ouvintes da Rádio da Vila. Super animada aqui porque a partir de agora estamos começando o 10º programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. E a gente já trouxe tanta informação boa aqui. Coisa linda, né, Rogério?
Demais, Patrícia. Muita história, informação de qualidade. Mas olha, pessoal, no nosso último programa falamos sobre a Lei de Fomento ao Serviço da Radiodifusão Comunitária, que é a Lei 16.572 de 2016 da cidade de São Paulo. E o quanto ela colabora para dar sustentabilidade financeira para as rádios comunitárias.
Isso porque essa lei prevê editais anuais para que as rádios comunitárias participem e possam construir projetos culturais. E alguns deles são, inclusive, assim, considerados especiais, viu, Rogério? Seja pelo tema ou mesmo pelo formato. Porque tem alguns formatos que a gente não escuta mais nas emissoras chamadas comerciais, né? Como, por exemplo, uma radionovela, né? Alguma coisa voltada para a dramaturgia, por exemplo, que é uma produção de grande fôlego e, infelizmente, praticamente sem espaço hoje nas emissoras. E aí vem o fomento e proporciona que as rádios comunitárias produzam esses formatos que o público adora, com temas relevantes para a cultura brasileira, verdadeiros bens culturais.
Eu quero chamar a doutora Marilene Araújo, diretora do Fórum Democracia na Comunicação, que ao lado do deputado José Américo é autora desta lei de fomento, para falar especificamente sobre a produção cultural que a lei incentiva e contar para a gente como tudo começou.
Quando a gente terminou toda essa campanha de 91 e começamos as primeiras outorgas, o fórum falou assim: como que esse pessoal vai sustentar? E nós tentamos várias coisas aqui, a gente fazia muita reunião em grupo, o professor ia para a rádio, para dentro da rádio, ficava pensando como fazer formas de sustentabilidade, como que a rádio economicamente ia viver. E aí, quando começou em 2002, 2001, a gente começa a tentar sensibilizar o governo por várias vias. Nós tivemos aqui várias tentativas de sensibilização do governo de fazer projetos para essas rádios, de para cá alguma coisa que desse uma sustentabilidade. E nós reclamávamos já nessa, três pautas fundamentais que pra gente ficou devendo a lei. Era a questão técnica, que tem algumas questões que amarram. Era a questão que era mais frequências que a gente reivindicava. Era a questão de capacitação das rádios, porque tem um artigo na lei, que é o artigo 18, que fala que o governo tem a obrigação de dar capacitação. O Ministério das Comunicações e o governo federal nunca deu um curso, diga-se de passagem. Então, em débito até, fizeram um manual, né? Porque fala assim, dar capacitação, não é nem formação, é capacitação, outra palavra forte, né? Capacitar as emissoras, as pessoas, né? Cidadãos, para o uso da radiodifusão comunitária, podendo para tanto fazer isso, seminários, fazer manual. Aí eles fizeram um seminário de 2 dias e um manual e falaram que cumpriram o artigo 18. Você capacitar uma pessoa é difícil, né? Não é um manual. Mas, enfim, nós batíamos nessa tecla, né? Então, esses três... E é econômico, né? O financeiro. Então, era sustentabilidade financeira, capacitação e a questão técnica. E aí a gente foi tentando, de vários projetos, várias ideias, até que em 2004 a gente começa a lançar mesmo programas de sustentabilidade das rádios comunitárias. Então a gente começa a escrever textos, trabalhar como que a gente pode buscar sustentabilidade, trabalhar mais, fazer seminários, trabalhar muito isso. E aí em 2008, São Paulo, começa o edital em São Paulo em 2007. São Paulo, eu acho que eles penalizaram a gente, a capital, porque saiu a lei aqui da Câmara Municipal, foi um ato dentro da Câmara, né, a segunda carta. Eles penalizaram. São Paulo foi uma das últimas capitais a ter edital de rádio comunitária. Foi uma das últimas, foi em 2007. Toda a capital do Brasil tinha rádio comunitária, a gente não tinha. Então foi uma pena. Então foi uma vitória quando a gente teve, né? Foi uma penitência, mas depois uma vitória. Em 2007, abriu o edital. Em 2008, para ter rádio comunitária, o edital do Ministério da Comunicação, para ter rádio comunitária na cidade de São Paulo. Em 2008, 2007, a gente começou. Olha, vai caber tantas rádios comunitárias aqui em São Paulo, nós precisamos ter um projeto de sustentabilidade para essas emissoras. E aí a gente começou jogar muito em cima disso. Em 2008, assim que a gente terminou o edital, a gente começou a trabalhar como que ia ter sustentação para essas rádios, porque a gente já sabia que as outras rádios estavam quebrando. A gente já sabia, a gente tinha essa experiência, que a gente não estava conseguindo uma solução financeira.
Peraí, doutora. desculpa te interromper, mas é que eu acho que vale muito a pena a gente escutar um trechinho desta radionovela que é realmente espetacular. Não tem outra palavra não, viu?
Mas vale a gente contextualizar antes que o livro Capitães da Areia é um romance de autoria de um dos mais importantes escritores brasileiros, Jorge Amado. Capitães da Areia foi escrito em 1937 e retrata a vida de um grupo de crianças, menores abandonados, que crescem nas ruas da cidade de Salvador, na Bahia. Essas crianças, esses adolescentes, eles vivem numa espécie de trapiche abandonado, num ambiente extremamente hostil, e para sobreviver, eles praticam roubos e furtos e são conhecidos como os Capitães da Areia.
Um verdadeiro clássico da nossa literatura, e que através do apoio da Lei de Fomento e da equipe do Fórum Democracia na Comunicação, virou uma incrível radionovela produzida e transmitida pela Rádio Comunitária Libertação FM, emissora que fica ali no bairro de Cidade Líder, na zona leste da cidade de São Paulo.
Então, eu te convido a embarcar nessa com a gente e escutar um pouquinho dessa obra maravilhosa em formato de radionovela.
Extra, extra! Nossa cidade infestada por crianças que vivem do furto. Eles são os bandidos Capitães da Areia, um bando com mais de 100 crianças que, por causa dos seus pais que não lhe deram educação e não possuem nenhum sentimento cristão, fizeram seus filhos se entregar a uma vida criminosa.
Maravilhosa essa produção. Mas a doutora Marilene tem outra sugestão também de radionovela que foi produzida, né, Patrícia?
Tem sim. Vamos perguntar para ela? Qual que é, doutora Marilene Araújo?
Então, assim, Vidas Secas também foi uma muito legal que foi feita. Ficou, assim, espetacular. Quem quiser entrar lá depois no site da rádio, acho que é a Rádio Taquera que tá lá disponível. Vidas Secas, assim, espetacular mesmo.
Antes da gente seguir a sugestão da doutora Marilene, vale a gente dar o contexto desta obra. Vidas Secas é um romance brasileiro escrito por Graciliano Ramos em 1938, que conta a história de uma família de retirantes do sertão nordestino, condicionada a uma vida subhumana diante de problemas seríssimos, como a seca, a miséria, a fome, a desigualdade social e tantos outros obstáculos.
E apesar de ter sido escrito em 1938, ou seja, lá no começo do século passado, essa história, infelizmente, é mais atual do que nunca. Eu te convido, então, a curtir com a gente um pedacinho dessa radionovela que também contou com o apoio da Lei de Fomento e da equipe do Fórum Democracia na Comunicação. Produção e transmissão da Rádio Comunitária Itaquera, lá da Zona Leste da cidade de São Paulo.
O vaqueiro Fabiano, sua mulher Sinhá Vitória, seu filho mais velho e seu filho mais novo caminham há meses sem rumo pela paisagem árida da Caatinga do sertão nordestino brasileiro, fugindo da seca. Foi quando o menino mais velho começou a chorar e sentou-se no chão.
Anda, condenado do diabo!
São produções difíceis de fazer porque possuem um alto grau de sofisticação do ponto de vista da plástica, ou seja, de estética sonora, da edição, sonoplastia, que inclui também a interpretação dessas vozes dos personagens.
Claro, né, Rogério? A parte intelectual da produção, que é a adaptação de uma obra clássica da literatura brasileira para ser adaptada e pensada para a linguagem do rádio. Trabalho de fôlego, né, que a gente tem mais que valorizar mesmo e aplaudir toda essa equipe.
Mas eu também quero falar de uma outra vertente bastante interessante que é a Lei de Fomento ao Serviço da Radiodifusão Comunitária, que é a Lei 16.572 de 2016, proporciona, que é a capacitação. E eu já quero chamar aqui a doutora Marilene Araújo para explicar como funciona isso na prática.
Isso, Rogério, porque a lei de 1998, que é a Lei 9.612 de regulamentação das emissoras comunitárias, ela indica no seu artigo 18 que o Estado deveria dar capacitação. E parece que isso não estava acontecendo na verdade, sabe? Mas acho melhor a gente deixar a doutora Marilene Araújo explicar.
Então, eu havia falado que a lei falava em... A 9.112, Lei de Rádio Comunitária, fala em capacitação, em artigo 18, e a gente nunca conseguiu ir. Tem um artigo lá que fala capacitar, é dever do Estado. Isso a gente nunca tirou do papel. O Ministério das Comunicações fez um seminário e uma cartilha. E depois um anual. Só. O governo federal nunca fez nada para capacitar essas emissoras. E isso, o fórum sempre se sentiu ofendido com isso. Era como se fosse uma ofenda. Você imagina, professor universitário. Nós temos uma inspiração muito forte, academicamente falando, dentro do fórum. Por essa coisa de um professor da ECA USP e tal. Então, assim, é muito forte essa questão teórica e acadêmica. E aí a gente... Nossa, nós, quando pensamos no fomento, ah, não, agora nós vamos capacitar pelo município. E colocamos isso lá na lei de fomento, ah, vamos capacitar. E capacitamos. E aí a gente começou aqui uma bateria de formação e capacitação em rádio comunitária inédita, até o... E agora eu não sei quanto que a gente está, porque a gente está no meio de outro edital, mas a gente deve ter... Por hoje, umas 1.000 e poucas horas de curso, porque estava em 900 e alguma coisa. Então, a gente deve ter batido aí umas 1.000 e poucas horas de curso. São cursos modulares, pequenos, são cursos de 10 horas, 12 horas. Mas que se você pegar toda essa formação, você capacita.
Bom, agora é o momento da gente falar de uma pessoa especial, que está bem pertinho aqui de mim. Especial porque eu gosto muito e também porque ser professor já é uma profissão para lá de especial na vida das pessoas. Eu estou falando da minha companheira aqui de apresentação mesmo, gente. A Patrícia Rangel. Para quem não sabe, ela é professora há mais de 20 anos e desde 2018 colabora com o Fórum Democracia na Comunicação, na capacitação e formação das pessoas que atuam nas emissoras comunitárias de São Paulo. Patrícia, eu queria que você falasse rapidamente da sua formação, até porque eu acho muito importante valorizar o currículo de quem está à frente desta capacitação.
Olha só, hein? Parece que eu mudei de lugar e agora eu estou sendo entrevistada. Bom, eu tenho duas graduações. Comecei fazendo publicidade e propaganda e depois eu fui para o jornalismo, né? Acabei fazendo jornalismo também. Sempre tive uma trajetória profissional de atuação nas emissoras de rádio e também de televisão e eu caminhei por aí por 16 anos. E aí foi quando eu recebi um convite para dar aula e acabei me encantando pela docência. E aí eu fui voltar a estudar, acabei fazendo mestrado, doutorado, tudo na área da comunicação. Bom, então atualmente eu faço meu pós-doutorado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, né? A ECA, na USP.
Mas e a capacitação para as emissoras comunitárias? Me fala um pouquinho disso. Você está desde 2018 dando esses cursos?
Isso mesmo, Rogério, porque a Lei 16.572 de 2016, ela estabelece o programa de fomento, que inclui aí essa capacitação, né, para as pessoas que atuam nas rádios comunitárias e que vai permitir que esses profissionais e também as pessoas das comunidades participem, né? Porque esses cursos, eles são abertos, né? Então, esses cursos, eles permitem que essas pessoas adquiram conhecimento técnico sobre rádio, sobre técnicas de entrevista, edição de áudio, gestão de mídias sociais, streaming, comunicação popular, ética jornalística, e tem muito tema importante, né, para o setor. Eu entendo que esses conhecimentos, eles são fundamentais para que esses profissionais possam atuar de forma mais eficiente, de forma mais ética e também alinhada aos princípios, né, que regem as rádios comunitárias. Eu também entendo que um dos principais objetivos da capacitação é apoderar, né? Então, assim, na verdade, empoderar, né? Empoderar esses comunicadores comunitários, porque isso vai permitir que eles exerçam aí seu papel de forma autônoma e também de forma mais crítica. Então, essas rádios comunitárias, porque elas são espaços de expressão, né, de diversidade cultural, diversidade social, e a formação que é oferecida pela lei, ela valoriza essa pluralidade. Então, ela incentiva, inclusive, a produção de conteúdo e que isso aí acaba refletindo nas realidades locais, que acaba promovendo uma participação cidadã.
Muito legal, Patrícia. Apesar da gente já estar finalizando o nosso programa de hoje, eu quero ainda trazer aqui a palavra de um aluno desses cursos e oficinas. Ele é o Edson Farias, locutor e apresentador da Rádio Alvorada FM, e perguntar para ele o seguinte. Edson, quantos cursos você já fez?
Já fizemos 26 cursos pelo Fórum Democracia na Comunicação Rádio Comunitária. Dentre eles, eu destaco a Oficina de Comunicação Sem Fronteiras, a Oficina de Fotografia Mobile, também monitoramento de mídias sociais, planejamento estratégico de mídias sociais. Esses cursos trouxeram para a gente da rádio uma visão, né, ampla, principalmente os de mídias sociais, para que a gente possa atuar também com as mídias sociais, trazendo mais um tipo de público para a emissora.
Muito bom! O Edson é sempre muito dedicado.
Agora sim, o nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado pela sua audiência.
Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E até o nosso próximo encontro.
E assim encerramos o 10º programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil, que você ouve aqui na Rádio Vila, em FM 87,5 e pelo site radiovilaalpinafm.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou a Patrícia Rangel.
Eu sou Rogério Neves e nós esperamos por você no próximo programa Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.